Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do AlmoçoCast, o podcast que a gente grava na hora do almoço só para o King poder participar e para não ficar de mimimi, eu queria participar, mimimi. Eu sou o Sork e estou aqui com o King.
A geração mimimi era outro, pô, não era esse, cara.
Com o Inferno.
Peraí, me dá um minutinho, segue aí.
Caralho. Melhor apresentação ever.
Minha filha acabou de chegar, ela fez a prova aqui, quero saber como é que foi a prova. Oi, ouvintes, vão tomar no cu. Pronto.
Depois vou.
Tá, põe no mudo aí, vai.
Não, oi, ouvintes, vão tomar no cu. Pronto.
Pronto. Agora põe no mudo. E o Groot, que vocês já ouviram a vozinha do Groot, faz tempo que ele não participa.
Hello, it's me.
Cara, eu achei que ele fosse puxar o Lionel Rich agora.
Eu não tenho a pedra, cara.
O Groot é da época que o Lionel Rich ainda era novinho, não tinha nem ligado. Enfim, enxuto, seguinte. Esse vai ser mais um podcast tirado do grupo do WhatsApp, que não funciona pra nada, a não ser ficar discutindo, xingando a mãe dos outros e postando putaria, óbvio. Semana passada, o King e o Inferno e mais alguns integrantes do BDE no WhatsApp começaram a discutir sobre o Superman e tal.
E
porque o King puxou a.
É do coelho.
Puxou o tema de por que o Superman não funcionava em cronologia. O Inferno deu a versão dele que o Superman era poderoso demais, overpower demais, e a discussão foi crescendo, e até que a luz nos iluminou, falou, cara, isso vira um podcast. Então hoje a gente vai falar de cronologia, porque se a cronologia é bom ou não para os quadrinhos. E aí a gente vai explorar esse tema, vai falar um pouquinho do multiverso, falar talvez complementar um pouco sobre Superman, que a gente falou no último podcast, enfim. E a partir daí a gente vai seguir falando um pouquinho de cronologia e das linhas editoriais dos quadrinhos em geral, sem se prender a Marvel e DC. E é isso, vamos começar. King, você que era o mais empolgado, já puxa aí o tema, já dá um resumão do que rolou na discussão do grupo do WhatsApp a respeito de cronologia e multiverso, e aí a gente já segue.
Beleza, então vamos lá. Então o papo começou quase que como um complemento, né, do último podcast, onde a gente começou a falar sobre o Superman e como eu acreditava que o Superman não funcionaria na cronologia. E aí o assunto descambou, foi falando sobre a cronologia, né? Onde, que aí é o tema que a gente vai desenvolver, mas o entendimento que a gente tem, ou a opinião que a gente entende, é sobre a cronologia, ela funcionar ou não, ainda mais numa linha de tempo, né? Um horizonte onde o personagem ele é imortal, né? E os leitores não. Ou seja, a gente vai envelhecendo e o Peter Parker continua um adolescente lá, igual o filme que está estreando hoje. Então ele é um adolescente de 50 anos, né, que ele continua até hoje. Então, o papo todo foi em torno disso, né? Quais são as soluções, se esse troço funciona ou não funciona, né? Ou se funciona, a forma como está funcionando, né? As soluções que tanto a Marvel quanto a DC assumem, né? As principais editoras, obviamente, como solucionar isso ou como dar um tratamento disso, né? Então o papo foi muito nessa linha. E aí, assim, já dando o meu pitaco, né, começando já no meu pitaco, eu acredito que tem um problema razoável, que é o problema inerente realmente a essa questão da infinitude do personagem, né? Eu já citei o exemplo do próprio Homem-Aranha, do Superman, do Batman, todos eles. Quando você tem essa cronologia e você pensa sobre o seu ponto de vista, ou seja, você envelhece, você vai morrer um dia, né? Verdade inexorável. Então, a cronologia em si, ela acaba causando um problema editorial. Por quê? Você envelhece o personagem, não. E o personagem, como um bom produto, ele tem que ser vendido, né? É, renovada o público, ou manter um determinado nível de público, para que ele se torne sustentável ao longo do tempo. O que acontece é que, como você envelhece, a expectativa que você tem, a visão que você tinha, né, com raras exceções, é claro, é, quando você tinha 15 anos era uma, quando você tem 25 é outra, quando você tem 35 é outra, quando você está na idade do Groot, então é outra coisa, pior ainda. Então, assim, é outra visão. Cada momento da sua vida você tem uma visão diferente. E a expectativa que você tem é que aquele personagem que você acompanha, ele também amadureça, né? É, tô falando em regras gerais, obviamente, né, tem as suas exceções. Mas você espera que o modo daquele personagem envelheça. Só que numa visão editorial, fazer isso é muito complicado, né? Porque aí vem as soluções, né, que depois a gente vai discutir. Você pode usar o multiverso, pode fazer reboot, pode fazer qualquer coisa. Mas o foco é que você tem uma faixa etária esperada, que é aquela maior parte daquelas pessoas que vão ler o quadrinho. Eu não sei, eu não tenho dados estatísticos aqui, mas eu acredito que a idade média ali de quem está lendo o quadrinho é na faixa ali de 12, grande público, né? Entre 12 e 20 anos ali seja talvez a maior faixa, a maior quantidade de leitores de quadrinho. E à medida que o tempo vai passando, a gente até discutiu um tempo atrás a questão de como é difícil, né? À medida que você vai envelhecendo, vai tendo outras atividades, o tempo que você tem para consumir esse produto diminui, e aí a editora fica numa situação de que eu tenho que voltar sempre para aquele meu público-alvo, eu não posso acompanhar, né? A quantidade de pessoas que vão ler esse quadrinho mais velho, naturalmente é menor do que os mais novos. E aí a cronologia começa a ter um problema para você que está envelhecendo e o teu personagem não envelhece. E isso é um problema no seu ponto de vista, né? Você que está envelhecendo. E o problema da editora é como você carrega 50 anos de história num personagem que, tudo bem, para ele é imortal, mas o tempo de vida dele é relativamente estável, né? Hoje, eu não sei como é que está o Homem-Aranha nos quadrinhos, que eu não leio há algum tempo, mas, sim, teoricamente, ele está na faixa dos 30. Ele não é mais um adolescente. E aí, como é que você junta esses trocentos milhões de histórias ao mesmo tempo, né, para fazer um sentido, né? Então, é uma situação que não tem uma solução fácil. Eu acho que isso não tem uma solução. Todas as soluções que a gente pode propor aqui vai ter seus prós e contras, mas eu acho que o grande problema da cronologia em si é esses dois pontos de vista. O ponto de vista do leitor, que envelhece e quer que o personagem amadureça ou evolua, e da editora, que ela tem um público-alvo que é restrito, ou pelo menos a maior parte, uma determinada faixa etária, e ele tem que sempre estar antenado com aquele público. Ou seja, essa galera mais velha, como a quantidade é menor, não é mais atrativo. E aí as soluções que poderiam ser são diversas, né? Você criar linhas separadas, mas tem que saber se é economicamente viável. Enfim, não vou me alongar mais não, mas é isso que eu acho que é o grande cerne, o grande problema dessa situação de cronologia.
A cronologia, eu acho que ela acho não, ela amarra muito o personagem em toda a historiografia dele, em 50, 70 anos de história. E assim, igual você falou, o público realmente se renova, a cada geração o público vai se renovando, e eu acho que partindo do que vocês discutiram no grupo do WhatsApp, que era multiverso, eu acho que aí é uma faca de dois gumes. Você pode ter vários homens-aranha, por exemplo, para a nossa geração, dos 30, 40, que está lendo isso desde os anos 80, um para essa molecada que vai sair do cinema, do filme novo, empolgadaço para ler alguma coisa do personagem. Então você pode ter uma linha editorial mais similar ao cinema, que a gente já discutiu isso antes, é o que manda hoje, tanto na Marvel, mais na Marvel do que na DC, mas é o grande carro-chefe das duas editoras. E aí você pode ter, sei lá, a linha editorial com Homem-Aranha Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, enfim. Só que aí também eu vejo um grande problema, que é você, pelo menos pra mim, eu não sabia o que ler. O King tava me recomendando a revista do Homem-Aranha lá do Peter Tomasi, do Homem-Aranha, não, minto, do Superman do Peter Tomasi. E aí beleza, eu vou pegar essa revista pra ler por recomendação do King. Agora, se eu chegar hoje ou na DC ou na Marvel mas na DC, que já tá trabalhando com o multiverso já faz acho que uns 4, 5 anos, não sei. Se eu chegar na DC hoje cru pra encontrar alguma coisa pra ler, eu vou ficar perdido. Porque aí eu não sei. Porque você tem lá várias linhas editoriais com Super-Homem, Action Comics, Superman, a revista, acho que é Filhos do Super-Homem, Filhos, alguma coisa assim, que eu acho que o Groot estava resenhando. Super-Filhos. E Super-Filhos, você tem várias linhas editoriais do mesmo personagem. E eu, sinceramente, cara, se eu chegasse assim ali numa comic shop americana, com aquela, pra procurar uma revista do Super-Homem, eu não saberia o que ler. Sabe, eu ficaria completamente perdido. Eu ia pegar, eu ia escolher ou aleatoriamente, vou nessa aqui, porque eu conheço o trabalho do Peter Tomasi, por exemplo, ou então vou virar as costas e vou procurar um outro super-herói, sabe, um outro herói, um outro quadrinho. Então eu acho que, ao mesmo tempo que o multiverso pode sim resolver uma quantidade enorme de problemas a respeito de cronologia, pode também deixar, assim, abrir tanto leque. É igual, eu acho que o Inferno uma vez falou que a Netflix tem tanta opção que você acaba não tendo, você acaba não escolhendo nada pra assistir, de tanta coisa que tem pra você assistir, você acaba virando, vou dormir. Você fica mais tempo procurando alguma coisa pra assistir do que realmente assistindo, e eu acho que pode acontecer isso numa editora que abrace o multiverso, sabe? Você ter linhas editoriais de mais um mesmo personagem e você não encontra, e você não ter... Você não dá uma opção, uma escolha para um leitor da geração X, do nicho Y, sabe?
Acho bom a gente separar as editoras, né? DC e Marvel, porque assim, elas são de épocas bem diferentes. A DC já começou na década de 30, né, com Superman. A Marvel, tudo bem, a Marvel veio de outras editoras, tá? A gente já conhece essa história, mas o seu início mesmo, assim, como a gente conhece hoje, é da década de 60, em que ela resgatou o Capitão América e que veio com Homem-Aranha e tal, ela largou as histórias de terror. Então, na década de 60 que a Marvel, como a gente conhece, começou. E o que acontece? Tem um tempo de maturação, né? A maturação da Marvel, ela se deu, pra mim, ela se deu na década de 80. 20 anos depois, tal, que assim, as histórias já consolidadas, os personagens já consolidados, tudo, né, todo um universo, você tem o universo do Aranha, o universo dos Vingadores, enfim. Os personagens como nós os conhecemos hoje. E o que a gente vê hoje no cinema é basicamente um apanhado dessa fase madura da Marvel, né? Em que estava tudo consolidado, e isso passou para o cinema. Então o que a gente tem hoje é uma visão nostálgica, porque o cara vai no cinema ver histórias que foram contadas na década de 80. Né? Como é que a cronologia se encaixa nisso? 20 anos é um período razoável para você estabelecer uma cronologia. Né? Da década de 60, década de 80. Beleza. Só que a gente já tem um gap aí, um intervalo de 50 anos. Desde a década de 60 até hoje, e já indo para os 60 anos, aí a cronologia ela já não atende, né? Já não, porque a coisa fica, ela começa a ficar uma repetição sobre si mesmo, né? Sobre si mesma, e aí começa o que a gente está vendo hoje, histórias que remetem a coisas que já foram feitas no passado. Histórias que não dizem mais nada, não dizem ao público antigo, né, que pegou essa época, né, mais madura e que não se reconhece no que ele lê hoje, que é o nosso caso, basicamente, né, do pessoal do BDE, que é um público mais velho. Para o pessoal novo, há uma certa indiferença, né, porque... Não diz muito, né? Porque essas histórias elas são recicladas, são histórias velhas recicladas. Então, assim, não diz muito, porque não atinge esse público novo. O público novo, olha assim, né? Principalmente esse público mais novo agora, né? Pessoal de 10 a 15 anos, que é a geração youtuber e tal. E tá vendo pra mim, tá vendo um descolamento entre a linha editorial e o público, né? A questão geracional tá presente. Tá, mas assim, público novo tem a cada momento, que a cada momento tá nascendo gente nova, né? Então você poderia estabelecer um nicho. Bom, vamos fazer histórias pra molecada de 10 a 15 anos e acompanhar, né? histórias para essa molecada. Não necessariamente tendo uma cronologia. Mas eu acho que tá se perdendo isso. Não tá se atingindo um nicho. Eu acho que as editoras, elas querem atingir todo mundo, acabam não atingindo ninguém especificamente, né? E cronologia não funciona nesse caso. Por quê? Como é que você vai estabelecer uma linha coerente, né? Uma linha de acontecimentos temporais, se você quer toda hora pegar público novo? E se você não está conseguindo conversar direito com o seu público existente? A cronologia não vai resolver nada, pelo contrário, vai acabar atrapalhando. Então, como é que você sai dessa cilada? Eu tenho uma sugestão, mas aí eu te pra frente e te desenvolve isso.
Esse negócio de não pegar, atirar pro contelado e não pegar ninguém, eu vejo na DC hoje, cara, que com várias linhas editoriais de vários personagens, sabe, tipo, Batman tem um monte de título, Super-Homem tem um monte de título, atirando pra tudo quanto é lado, e eu não vejo um foco. Ao passo que eu também não vejo foco na Marvel, sabe, que tá reciclando. Uma coisa que a gente já discutiu antes, que era os períodos de reboot. Antes a gente tinha, sei lá, um intervalo de 10 anos, mais ou menos, antes deles zerarem a porra toda. Esse intervalo foi diminuindo, e hoje, sabe, todo, a cada 4 meses, 5 meses, tem uma mega saga que zera tudo a cronologia da Marvel e começa do zero, sabe? Agora eles vão inventar com os Vingadores pré-históricos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo a DC sem foco, eu também vejo a Marvel do mesmo jeito. A Marvel também perdida.
Acho que é um pouco...
As duas estão perdidas, né? Eu só, assim, eu diferenciei. Eu procurei diferenciar porque são momentos distintos no cinema. Então, pra mim, tem a ver com a historiografia de cada editora, uma ser bem mais velha do que a outra.
Eu acho que é um pouco do que o Infame falou, que o problema das duas, cada um está abordando de um jeito diferente, mas é essa questão da linha editorial, né? É não saber como atingir esse público mais novo, né? Acho que o grande problema é esse, né? Porque, assim, os mais velhos, né, não conseguem se identificar com essas histórias. Aí vamos falar um pouco da Marvel, que teve essa tentativa aí de trazer, né, as minorias, diversificar aquela coisa toda. E a coisa acaba não se comunicando com a gente, e isso não está atraindo o público mais novo. Então, está meio perdido realmente esse negócio, né? A DC está agora tentando voltar ao período pré-Novo 52, enfim. A cronologia pesa e tem esse problema de público-alvo aí que eles querem atingir.
Saiu ali gibizinho, né? Como vocês dizem, há muito tempo atrás, foi a cronologia. Eu achava a cronologia interessante, mas ela não funciona mais, porque quando você pega, né, você leu histórias marcantes, né, em que fatos marcantes aconteciam com o seu personagem, e aí, daqui a pouco, na próxima levada, no próximo escritor, no próximo reboot, nada disso está valendo. Aí você não. O Batman perdeu um filho, o Homem-Aranha perdeu a Tia May, e acontece. Perdeu o Tio Ben, acontece aquilo. E nada disso depois é considerado. Então você não estabelece uma cronologia pro personagem, você não tem uma história pessoal que vai marcar ele daqui pra frente, porque aquilo ali depois não vai valer de nada. O conceito de multiverso também de continuidade, ele não funciona porque não existe renovação nas histórias dos personagens. Se só houvesse renovação dos personagens, você veria personagens envelhecendo, passando manto, surgindo novos personagens para novos públicos, né? Deveria ser assim, você deveria ver uma passagem de manto, uma história tendo sequência. E isso não acontece, porque para o mercado também isso é complicado. Aí, como vocês bem citaram, a gente viu um montão de personagens, um montão de revistas, no qual o Super-Homem de uma revista não é o Super-Homem da outra revista. O Batman que tá em Batman, revista solo, não é o Batman que aparece em Action Comics, que não é o Batman que aparece na Liga da Justiça, que não é o Batman que aparece em outra coisa. Então é meio confuso você acompanhar, porque o personagem, hoje em dia, ele não tem uma história. Ele não tem uma história pessoal, ele não tem uma cronologia mesmo. Só tem aqueles fatos bem básicos mesmo, no qual os criadores, os desenhistas, os escritores vão criando em cima. Cronologia, infelizmente, não funciona mais. Só funcionaria se tivesse uma sequência de... uma evolução dos personagens mesmo, eles realmente tendo desfecho para suas histórias, né? E passando mantos pra frente. Mas, Groot, não funciona mais.
Mas, Groot, o problema é o seguinte. À medida que o público envelhece, ele sente a necessidade de... pra manter a identificação com o personagem, ele sente a necessidade que o personagem, entre aspas, envelheça também. Né? Então a cronologia acaba sendo imperativo. Porque... Você não vai ver, depois de 10 anos lendo revista em quadrinhos, você não vai ler hoje com os mesmos olhos que você lia 10 anos atrás. Para manter a identificação, tem que haver um desdobramento na vida do personagem. Então a cronologia acaba se impondo.
E tem outra também, cara. Ao mesmo tempo que ela se impõe, tem uma coisa que você vai fazer a cronologia do Batman, por exemplo. Você vai fazer ele... crescer, virar um super-herói, envelhecer, passar o manto pro Dick, aquele viadinho, enfim. Mas ao mesmo tempo, cara, você tem o público, um nicho de mercado lá, o público consumidor, que eles querem ver o Batman Bruce Wayne. Eles não querem ver o Dick, eles não querem ver o Azrael, eles não querem ver o Tim Drake. Eles querem ver o Batman Bruce Wayne, sabe? Então você... a cronologia acaba impedindo... que o público continue consumindo o produto da DC. Porque por melhor que tenha sido as histórias de quando o Dick era o Batman, cara, foi uma negação absurda. Ninguém gostava, ninguém reconhecia o Batman Dick Grayson como personagem que eu cresci gostando, né, entre aspas. Então, assim, por isso que eles fizeram o que fizeram e trouxeram o Bruce Wayne de volta ao manto do morcego. Então a cronologia acaba impedindo que... acaba atrapalhando na questão venda, né? Na questão fidedignação dos consumidores naquele produto que eles querem consumir. Então é complicado a DC, ou mesmo a Marvel, ficar amarrada nisso. Naquela época a gente gostava do Homem-Aranha professor, adulto, casado, cara. Ninguém gostava, porque queriam ver o Homem-Aranha o eterno adolescente, fudido, sem emprego, morando com a Tia May. Então,
é o caso típico da marca ser muito poderosa. Aí você tá falando, né? Você tem uma marca muito forte, que é o Batman, é o Homem-Aranha, é o Batman Bruce Wayne, é o Homem-Aranha adolescente pirralho, né? E aí a gente volta de novo à questão realmente da onde, para quem que eles querem vender. Porque assim, pra gente, pô, assim, quando você falou do Homem-Aranha lá pra pessoa, porque a gente já tava envelhecendo junto com o personagem. Mas o grande público-alvo deles é uma faixa etária, entendeu? E essa faixa etária, no inconsciente coletivo, aí começa a ter o problema das animações, dos produtos de merchandising, que você gera uma percepção de que o personagem é aquilo. E quando você vai ler lá no quadrinho, o mais novo que nunca leu nada, ele quer ver aquilo. E você que tá mais velho já passou daquela fase, entendeu? Por exemplo, hoje, o Super-Homem, né, o Batman... Cara, o Super-Homem, por mais que as histórias em quadrinhos fossem horrorosas, coisa que hoje ainda não tá bom, é um símbolo que todo mundo conhece, cara, o mundo inteiro. Você vai perguntar lá, de repente, lá pro cara lá do Estado Islâmico, o que é, mostra aquele S, o cara sabe o que é, ele vai falar com ódio, rancor, aquela coisa, mas ele sabe o que aquela porcaria é.
Ele reconhece, entendeu? Dá um tiro.
Isso aí, ele reconhece, dá um tiro, mas ele sabe. Aí, esse é um negócio que é interessante, né? O poder daquele negócio é tão grande, a marca é tão poderosa, que ele tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que aquilo trouxe vende sozinho, né? O Batman, que eu já falei várias vezes, se eu escrever o Batman, vai vender de qualquer jeito. Mas por outro lado, você fica amarrado a uma forma. E é isso que o Infano tá falando aí. Você não tem como fugir daquele negócio ali. A cronologia te ajuda, não te ajuda, porque você fica preso, você não sai daquele ciclo vicioso. Porque a marca Batman é muito grande.
Exato, é o que você falou, o poder da marca, né? Tem um personagem, esses personagens muito, muito grandes, eles não são mais os personagens que a gente aprendeu a gostar nos anos 80, etc. Eles são uma marca, eles são um produto nisso, e além dos quadrinhos, está vinculado uma caralhada de outras coisas, né? Os filmes, a animação, o videogame, o brinquedo, o copo, a roupa de cama. Então tem uma enorme gama de subprodutos preso nesse produto. E então, assim, cronologia ajuda, cronologia atrapalha e a gente fica nesse, nesse ciclo sem fim. É tem um preço de... Fala.
É por isso que eu sou a favor dos multiversos. Porque aí no multiverso você vai ter Batman, Bruce Wayne preso a determinada época. Tá lá naquela época, tá, beleza. Né, vamos botar aí, chutar, anos 80. Tá lá o Batman, tá ouvindo Village People, né, beleza. Votando no Reagan, ótimo. E você mantém aquela linha editorial para aquela revista. Você pode manter uma outra, como são multiversos, você pode manter uma outra linha que tem uma evolução. De repente até um Batman que seja uma dinastia, né? E os personagens vão se revezando, vão, né, se alternando. Sai o Bruce Wayne, entra o Dick, né? Enfim.
Você vê liberdade de poder fazer coisas que você não poderia fazer. A Marvel tentou fazer isso com o Universo Ultimate, que era até legal, né? Mas acho que falaram isso em algum comentário. Desde que os personagens fiquem ali na sua realidade, vendo a sua realidade, não precisa cruzar com o que se chama de universo tradicional. Porque os personagens podem ter autonomia para viver suas histórias. Os escritores, os criadores têm autonomia para poder fazer o que querem e trazer coisas novas. Né?
Mas aí, Brute, por que o Ultiverso morreu? Morreu justamente porque ele começou a crama. Pausa dramática. Por que? Baixa venda. Mas por quê? A cronologia começou a pesar de novo. Uhum. Naquele momento que ela iniciou, aí é um pouco do que o Infame tá falando. Mas vamos pensar lá no Ultiverso. Ele começou do zero. E aí começou aquelas histórias lá no início, né? Os Supremos e tal, maneiro pra caramba, estão recontando as histórias de outro jeito, sem nenhuma amarração. E aí foi, chegou uma hora, ferrou, o cara já não tinha mais pra onde ir, porque de novo ele começa a ter uma cronologia dentro dele mesmo, pesada, que aí o cara que entra novo começa a ter o mesmo problema de quem tá acompanhando outra cronologia, e aí a Marvel se perdeu, falou, cara, ferrou, aí começa a ter baixa venda, porque o problema que tem na cronologia normal, entre aspas, né, 616, passou a ter no outro também, que é o público ter envelhecido, ter começado a renovar, e aí morreu.
Tem um exemplo de cronologia, mas é um ponto completamente fora da curva de um personagem menor que funciona muito bem. A cronologia dele é uma só desde que ele foi criado, mas também ele é criação e ele é total. Ele tem o criador dele tem total autonomia do personagem, que é o Hellboy, que é um personagem que eu tô lendo ultimamente, tenho lido bastante coisa dele. E cara, o Mike Mignola, ele segue a mesma cronologia desde 94, quando ele criou o personagem. Tudo que já aconteceu na história do Hellboy são válidas até hoje. O personagem tem a mesma linha editorial desde 94. Mas assim, é o que eu falei, é um ponto completamente fora da curva. É um personagem bem pequeno, bem menor. O controle editorial é 100% do criador dele, do dono. Então ele faz o que ele bem... faz o que ele bem entender. Então ele segue uma linha editorial desde a criação dele, desde 94 até 2017, perfeitinha, sabe? Mas assim, reforça, é um personagem menor, é um projeto praticamente autoral, sabe? Nem se compara com as marcas Homem-Aranha e Batman que a gente está discutindo.
Eu acho que o multiverso ele te permite isso. A cronologia, é como eu falei antes e o King ratificou. A cronologia chega a um ponto que ela se impõe, né? Mas como são multiversos, você pode ter infinitos. Então você cria um novo multiverso que vai atender uma nova parcela de público, né? E se determinada linha, determinado multiverso não está atendendo mais, tá, as probabilidades estão baixas, tal, aí detona, chama o Galactus, tal, come a porra toda, entendeu? Acaba aquele universo, explode. Mas você, a questão do multiverso ela te dá essa possibilidade de você momentaneamente fugir dos limites cronológicos, né? Você vai acabar caindo neles, tudo bem, mas te dá um espaço para você ir avançando.
O Groot, você queria falar. Peraí, o Groot queria falar alguma coisa antes do inferno.
Não, no caso do Hellboy que você falou, ali é fácil fazer isso, porque é um personagem que só vive na sua própria revista, não tem necessidade de interagir com outros personagens. né? Então ele pode seguir a sua história. E sobre o que o Inferno falou, realmente funcionaria dessa maneira se os reboots ocasionais, né, para poder reiniciar tudo nos multiversos, fossem bem feitos e não fossem tão frequentes, desse um tempo pro personagem ter, como você mesmo falou, Inferno, ter a sua maturação, ter o seu tempo de estabelecer uma cronologia. E aí sim fazer uma coisa bem feita para reiniciar, não essa necessidade absurda que existe de fazer um reboot a cada, se bobear, um ano, dois anos.
Mas,
né?
Mas sabe qual é o problema também, Groot?
Sim.
Estão entrando novos elementos que normalmente a gente deixa de fora da equação. Quais são esses novos fatores? Licenciamento de marca, a pressão dos estúdios, a questão dos personagens terem que ir pro cinema. E, por exemplo, o que a Marvel me deu pra Sony foi Homem-Aranha e Peter Parker. Como é que foi, por exemplo, num multiverso em que a Dinastia Aranha fosse passada pro filho dele com a Mary Jane, como é que ficaria isso em termos de licenciamento? Isso é para os tribunais. Então é um fator complicador, né, brutal, porque pode determinar até a falência da editora se ela perder nos tribunais e o tribunal decidir que a Sony tem direito sobre a porra toda e ela toma tudo da Marvel. E aí? Entendeu? É complicadíssimo isso. Então, a gente tem que levar em consideração também esses fatores de licenciamento, da questão de como é que se comportaria nos cinemas, do público. Será que o público vai estranhar, né, no cinema ser uma coisa, no gibi ser outra? Porque o que a gente está vendo hoje é um atrelamento da editora ao estúdio, né? Tudo que acontece na Marvel desse tempo de quadrinhos está claramente ligado ao que acontece no mundo do cinema. Né?
Não só no cinema, né? Hoje tem os jogos também que influenciam.
Joguinhos,
né?
Brinquedos, então tudo isso. Animações. Tudo isso amarra tantas editoras, né? Deixa ela com torniquetes tão pesados que ela não consegue respirar. E ela não consegue avançar. Porque ela tá muito amarrada. As editoras hoje estão amarradas dos pés às cabeça, com trocentos compromissos. Né? Desde brinquedo que é feito na China até a porra do blockbuster feita pelo Snyder, né? Então é complicado.
Isso,
tem,
né?
Um outro fator complicador, falando especificamente dos quadrinhos, que é venda, cara. Não adianta colocar lá, tentar fazer um multiverso com um monte de revista do personagem e tal, para agradar os diversos tipos de público. E, cara, se a revista não vender, eles vão cancelar mesmo, sabe? Quando a DC rebootou o universo lá nos 952, acho que no primeiro mês e meio, já tinham rodado, acho que umas 10 revistas, sabe? As revistas já tinham 5 edições prontas para lançar, né? Saiu lá as edições número 1 e tal, aí, cara, a venda as revistas que ficaram lá no pé da lista do ranking de venda, cara, falou, ó, já tem as 5 produzidas, então não vai passar disso.
E tendo então, material assim, bom, só que não vendia, né?
Sim, exatamente. Então, assim, no primeiro, acho que no segundo mês do reboot, já tinha previsão de cancelamento, acho que de quase 10 revistas, sabe? Então a gente não adianta falar que, a gente pode ter um multiverso pra abranger todos os públicos, mas se a revista não vender, cara, não rola, não vai dar certo, não vai funcionar.
Isso é uma coisa que eu tinha comentado também aí lá no Zap, foi um pouco disso. O grande problema dessa solução do multiverso é justamente essa, a questão dela ser sustentável ou não. Até eu comentei, né, lá, que tem uma diferença. Quando você tem uma editora menor, o cara consegue sustentar a estrutura de custos dele, né, com determinada tiragem menor de vendas. Então o cara consegue vender lá 1.000, 2.000, 3.000 edições por mês, e aquilo é suficiente. Isso para uma Marvel, para uma DC, para uma Image, é um negócio inadmissível, né? O cara tem um custo fixo muito alto, então o peso da marca é muito grande. Então, você segmentar no multiverso tem esse porém, que é quem iria que achar dentro desse segmento de leitores de quadrinho, que não é um segmento só, como a gente está falando aqui, tem públicos diferentes, um canal ali onde que aquilo se sustentasse por si só, né? Se tivesse uma quantidade de venda suficiente para garantir uma linha, como o Infame falou, aí ter o Batman lá na década de 80 ouvindo o Village People. Aí, será que tem leitores suficientes para ler isso aqui? Aí o Groot falou, pô, mas tinha títulos que eram muito bons e foram cancelados. Bons pra quem? Pra gente que queria um material daquela linha, mas a gente eu falo, se nós fossemos norte-americanos, que a gente não é nem norte-americano, né? Então a gente discute aqui como se os quadrinhos fossem pra gente, ainda não é. Mas imaginando, pra lá não era. O que era, era Rapina e Columba, né? Que foi até cancelado, acho que com 6 edições lá do Mash Life. Então, assim, tem isso também. O problema todo acaba sendo econômico. E só reforçando o argumento do Infame, que há uma diferença brutal em matéria de rentabilidade. Um estúdio, né, que acaba sendo hoje o carro-chefe, o lucro que esse troço tem, sei lá, 10, 15, 20 vezes mais do que a editora. A editora é a galinha dos ovos de ouro, as ideias que teve no passado e estão dando subsídio para os filmes que estão acontecendo agora. Então é ali que a fonte das ideias criativas, né, que vai para o cinema adaptado, sai dali. Mas hoje, como produto, o quadrinho dentro desse, né, mega negócio de entretenimento associado a personagens e heróis é uma pequena parte, né?
Então, a gente já tinha falado complicado. Isso assim, no outro podcast, não lembro qual, a gente falou que o quadrinho hoje é subproduto. O que manda mesmo é HQ. Sim, a editora bebe nas histórias para tirar as ideias dos filmes e tal, mas a revista em quadrinho é subproduto. O que manda hoje mesmo são os filmes. As revistas Homem-Aranha, cara, bom quando vai. Eu como meu chapéu se a revista do Homem-Aranha não mudar pra ficar mais ou menos emparelhada com o filme que tá saindo agora, sabe? Pelo menos uma publicação do universo do Aranha. Porque o que manda hoje, o Inferno já falou isso em outros podcasts também, é o cinema. São investimentos bilionários e eles esperam retorno trilhardário, sabe? Então, eles vão ficar se baseando em venda michuruca de revistinha pros marmanjos, sabe? Pros babaca quarentão gravando podcast no Brasil.
Olha o almoço.
Na hora do almoço.
The world can be one together, cosmos without hatred, stars like diamonds in your eyes.
Pra gente ir pra segunda e última rodada do podcast, vamos tentar encontrar a solução pro que fazer, sabe? Em vez de fazer cada um o que eu faria, alguém puxa, pode ser o Groot que ele começou a puxar o assunto, né? No intervalo do podcast, vamos tentar achar uma solução para isso tudo que a gente discutiu, sobre o que fazer com volta a cronologia, volta para o multiverso, abandona a cronologia, o que fazer. Vai, Groot.
Hoje em dia é complicado, né, fazer alguma coisa realmente para mudar. Como vocês já falaram aqui, todo mundo falou de uma maneira ou de outra. Hoje em dia os personagens são muito reféns, né, do mercado, refém da mídia, refém do que está vendendo, daquilo que está na coisa. Se eu fosse tentar achar uma solução, né, independente, sempre pensando em mercado, era tentar estabelecer personagens para faixas etárias diferentes, né? O Homem-Aranha clássico sendo o Homem-Aranha normal, nós teríamos o Homem-Aranha Ultimate sendo o Homem-Aranha para as novas gerações, para os moleques, né, para a geração gente culpira, né? Nós teríamos algum outro tipo de personagem variando, que é o feminino, que eles estão sempre colocando. No caso do Superman é a mesma coisa. Outros personagens também, Batman também, né? Você tem o Batman. E o lance, o grande lance de trabalhar em multiversos também, a gente não ter só aquele personagem massacrando o Batman sempre, é trabalhar os personagens secundários ou os sidekicks, que eu acho que a DC trabalha muito melhor os sidekicks do que a Marvel. Porque você tem, tipo assim, o Robin, né, o Dick Grayson, aquela história fenomenal, sempre com o Robin, sempre sendo lembrado, com o Batman, sempre sendo lembrado, e ali você vê um legado no qual você vê que ele poderia assumir um novo manto de Batman, sendo um moleque mais novo, né. E isso seria o caminho, né? Se pudesse haver uma liberdade, se o público comprasse, se der. Mas hoje em dia, com o mercado, é complicado mesmo. A fórmula que está posta é essa aí. É fazer reboots, é ter o Batman para sempre do jeito que é, sendo o Bruce Wayne. E fazendo a roda girar e o dinheiro entrar, né? Não dá para fugir muito disso. Infelizmente, não dá para fugir disso. Mas se eu pudesse, a ideia de multiverso do inferno é muito boa. Cada personagem no seu universo e tendo personagens direcionados para certas faixas etárias, para públicos selecionados.
King? A sua sugestão.
Ah, assim, soluções a gente tem algumas, né? Claro que tem que ter a questão sempre da viabilidade econômica. Você tem a solução Turma da Mônica, né? Que você vê aí, são histórias que elas são contidas em si mesmas, ela não tem uma cronologia, né? São histórias fechadas e taca de pau, vamos que vamos. E funciona. Tanto é que se sustenta até hoje. Eu não sei quantos anos a Mônica tem, desculpa a minha ignorância, mas, sei lá, tem 40 anos de Mônica?
Tem
50
anos.
Puxa. É, então, 50, né? MSP 50, bem lembrado. Então, são 50 anos de Mônica e é uma solução que funcionou. Tá bem, é no Brasil... Todo, um público diferente, tarará. Mas imaginando uma segmentação, como o Grote mencionou, você tem uma história, uma HQ linha básica, estilo Mônica, assim, ou seja, o personagem está no status que é habitual, né, que ele é reconhecido mundialmente, principalmente essas grandes marcas, e ele seguir em histórias que não são autocontidas. No máximo, né, em períodos curtos, ele se referenciar a uma história antiga, mas não tem uma amarração cronológica. E aí você teria esse cargo principal, né, para qualquer um chegar lá, eu quero ler o Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Peter Parker. Não, eu sei qual é a revista, essa daqui que tá lá. Ela, independente do momento que você entrar, você vai conseguir entrar e ler. Porque não vai ter nenhuma coisa assim monstruosa de uma história de 50 anos que aconteceu na HQ de 1930. Entendeu? É aquele conceito básico. E aí você poderia brincar com os outros conceitos em revistas auxiliares, né? E aí aquela que nasce e depois morre, né? Dependendo da condição de venda. Poderia construir uma cronologia num determinado momento, enfim. Né? Essa seria uma das soluções. A outra que eu acho que não funciona pra gente ocidental é a história do mangá, né? Você ter efetivamente o personagem passando o bastão, né, adiante. É, Dragon Ball, tem vários exemplos aí. Mas eu acho que isso para nossa cultura não funciona, e também por conta das amarrações que o Infame muito bem pontuou, mercadológicas. Né? Imagina você ter realmente o Super-Homem, não, o Homem-Aranha envelhecendo e passando o manto para outro, e já não é o mesmo Homem-Aranha, né? Dado que a marca ficou muito poderosa. Né? O Fantasma funciona, mas o Fantasma é sei lá, terceiro, quarto escalão, né? O Fantasma lá.
E ele já foi criado assim, né?
Exatamente.
É da mitologia do personagem, que é uma lenda africana e que os humanos vão vestindo esse manto, né? Então, assim, ele já nasceu isso, assim.
Mas é diferente, né? Então, é um caso em que na origem já era assim, né? E funcionou. E assim, só pra encerrar, hoje olhando. Uma das tentativas que principalmente a Marvel vinha fazendo antes dessa bagunça que está acontecendo agora era os vários números 1, né? Era aquele meio que tentava contar uma história num arco de 12, 16 edições. E aí aquela história era contida naquele momento. Então você tinha novos pontos de entrada com histórias cuja numeração auxiliava você entender em que momento estava aquela história. Não funcionou muito bem, não. Funciona na hora que tem o número 1, cria aquele monte de gente comprando, depois cai e aí volta o mesmo problema da cronologia. Então, assim, não tem uma solução fácil. Eu optaria por ter uma solução Turma da Mônica como carro-chefe, vamos assim dizer, e pontualmente você ter essas aqueles auxiliares, uma cronologia onde você pudesse abordar outros assuntos e ela se tornando viável economicamente, ela se manteria.
E você, Inferno, qual seria a sua solução além do multiverso? Se tu quer complementar alguma coisa?
Eu acho que, assim, a solução, como o King botou, Turma da Mônica, eu acho que não funcionaria, porque se você olhar a Turma da Mônica, são histórias autocontidas, né? Elas não têm desdobramentos. O plano infalível da edição desse mês não tem correlação com o plano infalível do Cebolinha da edição seguinte. Marvel e DC são diferentes. O que acontece com o personagem tem desdobramento no tempo e no espaço. E tem desdobramento com relação aos outros personagens. É uma coisa. É mais parecido com uma novela, né? Do que com um gibi da Mônica. É coisa. É novelesca, né? Então, esses desdobramentos que vão gerando o aspecto cronológico, porque aí entra o aspecto temporal, né? Por exemplo, o Coringa pegou a Bárbara Gordon, estuprou e ela ficou paraplégica e virou oráculo, entendeu? Aí você começa a criar uma linha temporal e você cai na cronologia. Soluções. Cara, se eu soubesse soluções, eu mandaria meu currículo pra Marvel, pra DC, e ficaria rico e daria uma banana pra vocês. Né? Entendeu? Eu ia morar em Los Angeles. Solução não tem. Você tem paliativos. O multiverso é um paliativo. Né? As editoras, elas estão entrando no seguinte ciclo. Você faz... tá sempre criando coisas bombásticas que não duram 4 edições, né? Aranha Octopus, Aranha Vilão, nossa, Ilha Aranha, né?
E 6 meses... Reverso.
E 6 meses depois ninguém lembra mais disso, né? E o que vale é que o filme do Aranha tá sendo lançado agora e vai ser o Peter Parker, molequinho, com espinha na cara, adolescente, apaixonado por uma Mary Jane. A diferença... A Mary Jane étnica, né, negra, mulata, enfim, meio indiana, não sei, uma coisa assim meio, né, mas que eu achei válido, super válido, porque quem disse que Mary Jane tem que ser ruiva, né? Mary Jane tem que ser Mary Jane. Ela tem que instigar o aranha, ela tem que provocar, ela tem que ser sexy, sem ser vulgar, enfim. E o quadrinho entre um período de um filme e outro, aí você tem aquelas coisas bombásticas que duram 3, 4 edições. Quando já se aproxima o filme, volta pro, entre aspas, pro tradicional, porque não pode fugir muito, porque tem que gerar identificação com o filme. É isso. E os quadrinhos vão se... assim, o campo estreitou, eles estão tentando sobreviver nesse estreitamento, nessas amarras que a gente já comentou. E... você sente que eles estão tentando sempre botar o nariz para fora d'água, mas a correnteza tá puxando. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. O que eu sei é o seguinte: eu tenho um filho de 10 anos que caga e anda para quadrinhos. Né?
É.
Porra. Aí o filho dele, meu futuro neto, com certeza também vai cagar e andar para quadrinhos. E o mercado de quadrinhos, eu acho que já... entrou no descendente e acho que não tem muito o que fazer, não. Ele tá lutando pra manter o nariz fora d'água, mas a correnteza tá puxando.
É, cara, eu tô com...
hoje em dia é quase um capricho, né? É quase um capricho, manter por capricho, porque o personagem precisa estar ali, dizer que está ali, né? É quase um capricho.
Ou então, assim, vai acabar no futuro virando coisa de nicho.
Que já é um pouco, né? Se você parar e pensar, comparando, assim, a grande mídia é o cinema. Ou com o cinema arrecada, quadrinho, tudo bem, é um outro tipo de coisa, mas é que eu não tenho números, mas quantas pessoas vão assistir um filme e quantas pessoas compram quadrinho? Então, sabe, acho que já é um pouco disso. Acontece que esse nicho, como você falou, está cada vez menor, né? Está se estreitando mais, a renovação do público não está acontecendo, então, sei lá, é um problema realmente.
Para isso você não precisa nem ter números, cara, a gente tem exemplos disso dentro de casa. A sua esposa mesmo, que gostou de Logan, mas ela nunca vai pegar um gibi do Wolverine pra ler.
Tá? Então, isso é verdade.
E tem outra coisa que eu li hoje na internet.
Agora se o... Pera
aí, rapidinho.
Se o cara aparecer na Vogue, ela vai comprar a revista, né? Só pra ver o cara lá de cima.
se tiver um cosplay bonito numa Comic Con aí, ela pula no colo. Falo isso por experiência própria.
Não precisa ser, tá? Nem Hugh Jackman.
Não precisa ser Hugh Jackman. Caralho. Mas assim, tem outra coisa. Só exemplificando isso que o King falou a respeito dos quadrinhos. Tem uma... Na San Diego Comic Con desse ano, vai ter... Não vai ter, no caso, a participação de uma das maiores lojas de quadrinhos dos Estados Unidos, que agora eu não me lembro o nome. Eu li essa notícia hoje num site, whatever, qualquer, gringo. Faz 44 anos que eles participam de Comic Con, de eventos do tipo. E esse vai ser a primeira vez desde que a San Diego Comic Con foi criada que essa loja específica não vai participar do evento, que é um dos maiores do mundo de cultura pop. Um dos responsáveis da loja disse que eles não tiveram, tipo, os diretores da San Diego Comic Con estavam cagando e andando para eles, porque assim, quadrinho deixou de ser interessante. Hoje o que vale é a série, é o filme que vai sair, é a série que vai estrear na Netflix, sabe? São os outros produtos. Então quadrinho realmente já é um negócio de nicho mesmo. E eu tô com o inferno. Daqui um tempo eu acho que o quadrinho vai ser um negócio ainda bem menor, com um público bem mais específico. Soluções.
Vai virar um quadrinho, um novo LP, né? Vai virar um novo LP.
É.
Exato. Soluções eu também não tenho. Basicamente eu acho que o que o Groot e o King falaram foi mais ou menos o que a Marvel e a DC faziam nos anos 80 e 90, que era o personagem ter uma linha editorial, tipo o Homem-Aranha tinha a revista dele, o Batman tinha a revista dele, e quando eles cruzavam com outros personagens era um evento bombástico, não era alguma coisa rotineira igual que tem hoje. Talvez isso... Pode ser que isso dê certo ou não também, isso vai muito de venda, não adianta a gente ficar especulando se esse negócio não for rentável para a editora. Eu acho que não tem muito mais o que fazer com os grandes personagens, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, eles já fizeram praticamente de tudo, sabe? O que mais fazer com o Super-Homem? Ele já foi elétrico, ele já foi pro espaço, ele já ficou sem poderes, ele já morreu, já voltou, já virou o Stronda, sabe? O que mais faz com um personagem? Então acho que tá acabando as ideias. Eita, verdade. Tá acabando as ideias do que fazer com esses grandes personagens. As editoras grandes estão ficando sem escritores que têm realmente uma coisa muito interessante para fazer. E quando acontece, vende, que é o caso do Dan Slott, que fez o que fez com Homem-Aranha e foi rentável, tanto que ele tá aí no título até hoje. E, cara, eu realmente não sei qual que seria a melhor saída para manter os quadrinhos hoje, se seria voltar à cronologia ou se seria abraçar o multiverso.
Abraçar o capeta.
Ou tacar o foda-se isso, fazer o pacto com o demônio e zerar a porra toda e foda-se os quadrinhos, vamos ver só de cinema, cara. Não sei, cara. Diga.
Super-Homem agora, cara, só se ele começar a apelar pras minorias, né? Você criar um Super-Homem gay... você dizer que em Krypton eram todos afronegões e o Superman chegar pro mundo e dizer I'm black, I'm proud.
Cara, mas, assim, não fala isso que você sabe que vai dar.
Ou então
criar uma, sabe que aquele...
uma criptonita que mude de gênero e ele virar trans.
Cara,
e revelar que sempre foi apaixonado.
Você sabe que aquele leitor nosso vai dar piti, né? Porque...
Ai, pior que ele nem é leitor, chato. Aquele filho da puta, rapaz. Ele senta lá pra
encher o saco. Assim.
Verdade. Mas enfim, foda-se ele. E é isso. Vamos pras configurações finais. Pode mandar beijo, abraço pra mamãe, papai, pro seu chefe. Começando pelo Groot.
Bom, galera. Quero mandar abraço pra vocês que estão aqui. Pros amigos aqui, bom participar de um podcast depois de longo inverno, né? Longe do podcast. Agradecer o Lucas do Sociedade Pop e
Lucas, Zami, Sociedade Pop é foda. Lucas, você é foda.
Porra. Lucas que vale, porra.
Lucas que vale, ele é foda.
Valeu, é isso aí, galera. Minhas considerações são essas aí.
King?
Faço das minhas palavras aí do Groot, né? Agradecer ao Lucas, realmente, né? Não tive essa oportunidade ainda. Sobre o tema em específico, é meio que no final, né? Você chega à conclusão de que não tem uma solução fácil.
Não há o que fazer.
Tem uma solução, não há o que fazer. O novo público, né? Já discutiu isso, né? São novas visões de mundo. e novas formas de se consumir esse tipo de produto, né? Então a mídia impressa quadrinho, ela vai estar caminhando realmente para uma linha muito tênue e virar um LP, né? Que pouca gente conhecia, alguns, até recentemente nem LP não existia mais, né? Voltou a existir agora como nicho. Então o quadrinho vai acabar virando um nicho. E aí as soluções que a gente deu aqui, como o Fami bem falou, são paliativas. E, infelizmente, pra gente, né, que é Peter Pan aí, que é velho, mas ainda gosta dessas coisas, é que cada vez mais a gente tá se tornando dinossauro e virando extinto.
Família dinossauro. É inferno.
Eu reparo muito no meu filho e nos seus amiguinhos. Eles jogam Injustice no multiplayer. Eles gostam de ver os filmes da Marvel, da DC não, mas gostam de ver os filmes da Marvel no cinema, mas nem sabem que existe quadrinho. O quadrinho se tornou dispensável para essa geração. E vai ser difícil o quadrinho sobreviver. Vai ser difícil.
Eu ia fazer uma piada, mas é muito piada interna e ninguém vai entender, só a gente, mas foda-se.
Fala aí, foda-se o público. Fala, a gente entende.
É, agora fala. Agora fala
pra gente. Agora fala. Agora bota na mesa.
Eu ia perguntar se seu filho jogando Injustice no multiplayer é igual ele jogando Battlefield.
só pra situar, né, o meu filho gosta de jogar Battlefield multiplayer, só que ele não sabe, né, jogar. Aí ele foi granada da Primeira Guerra, né, que é tipo um bastão de beisebol. Ele foi jogar granada na casa, bateu no batente da janela, voltou no pé dele, explodiu, matou ele.
Ele tava tirando num tanque com a metralhadora, alguma coisa assim, não era?
Ele tava atacando um tanque com um cavalo e uma faca.
Mas o inferno.
Um dia eu gravei, inferninha. Cara. Eu gravei que era muito hilário. Melhor
parte. As minhas configurações finais é um beijo pro Lucas. Lucas, você é foda. E aguardem o nosso podcast da campanha de RPG que o Lucas participou, que foi muito divertido. Dadá, cara, Dadá é muita luz. Vocês vão ouvir, vocês vão chorar de rir. Um beijo pro pessoal da Aleph também, que vocês são. Vocês acreditam no BDE, até hoje não cancelaram a nossa parceria, a gente continua recebendo livros, vocês são muito foda. E é isso, aguardem nosso podcast também da review, avaliação e discussão sobre o Hand Spinner, a Letícia Spinner, e é isso, curtam nossa página, mandem e-mail se vocês quiserem, se não quiser também vai se fuder, e é isso, gente, chega, eu tô morrendo de fome, morrendo de frio, beijo, até semana que vem.
Valeu.
Agora a gente gravou.
E encerrou com o barulho da construção na casa do cara do inferno.
É óbvio.